Fala, ouvintes, aqui quem fala é o Enzo.
E meu nome é Lois e você está escutando Por Dentro Podcast.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo do Homem-Aranha, novo que saiu. Que na verdade é uma DLC, né? Standalone, mas tudo bem, né? O jogo do Miles Morales. Eles estão cobrando preço cheio de jogo. E a gente vai aproveitar também que, como o Lois ele zerou o primeiro jogo do Homem-Aranha, que saiu em 2018, praticamente junto com o novo jogo do Miles. A gente vai aproveitar e falar um pouco dele também.
É, a gente não vai, tipo, chegar a falar, a gente vai conversar sobre os dois. Sobre os dois jogos, como a gente achou, como o Miles teve coerência com o primeiro. Se tipo, a experiência foi boa, se foi pior ou melhor que o outro jogo. E então, se você quer saber, se você quer jogar alguma vez, vai ter spoiler, tá?
Vai ser praticamente uma comparação do que melhorou, que piorou, que talvez melhore no segundo jogo, que talvez tenha até no segundo jogo.
Tá, então eu já vou começar falando do negócio bem chatinho que eu achei, que foi o esquema das roupas, que eles mudaram o negócio das roupas e de como tu usa os poderes dela. Eu achei que ficou bem, tipo, muito complexo para mim que tinha recém terminado de jogar o primeiro jogo. Eu achei que ficou pior do que o do primeiro. O do primeiro tu ganhava roupa e tu não tinha que se preocupar em. Por exemplo, o primeiro a gente tinha um poder para cada coisa. Tipo, a gente tinha o poder da roupa e tinha mais três que a gente podia liberar com as outras fichas, entendeu? Então, tipo, a gente tinha o poderzinho da roupa e mais os três que a gente podia escolher, que é bem mais simples. E é o que eu mais gostei. O outro não, a gente tem dois separados, como se fosse de tática. Mais dois, como se fosse. E mais o poder e mais a roupa, né? Que a gente podia escolher, mas não é o poder da roupa. E ia liberando com a ficha que era só uma ficha. Que tipo, é ficha de atividade que se chama. Que eu até que eu gostei, mas não é tão intuitivo de pra tu fazer os negócios, mas como é uma DLC, tomara que seja só nessa DLC esse sistema também. Que o primeiro jogo. Continue, o segundo jogo continua sendo que nem o primeiro. Eu preferi pelo menos do primeiro do que no segundo. Achei bem estranho o sistema de. Esse sistema aí, de tu escolher as táticas com o que tu quer jogar e tal.
Meio que as habilidades do primeiro foram substituídas foi pela ult, né? Qual foi isso? Foi pela. Não, não foi.
Ele não, a habilidade das roupas não foi substituída por nada, eles só tiraram e acrescentaram esse que é tipo habilidade de taticazinho para tu jogar melhor. É que o Miles ele já tem o poder dele, tá ligado? Que é o ficar invisível e dar choque. Mas é que eu acho que como é uma DLC, eles não quiseram fazer tipo um poder para cada roupa, entendeu? Eu acho que no próximo jogo, se tiver um Miles, ou se a gente for jogar com Miles ou poder escolher entre o Miles e o Peter, eu acho que vai ter mais poder, mais roupas com poderes diferentes pro Miles. Entendeu?
É, faz sentido, faz sentido. É que, pelo que eu achei que, no começo, né, quando tava jogando, eu pensei que não tinha os especial que apertava os dois joystick, porque o Miles ia soltar um especialzão de eletricidade lá, que nem ele solta, mas que ele gasta as três barras. Mas na verdade é só apertar o L1 e acho que é o bolinha e triângulo junto, né?
Eu não lembro. Tem o quadrado X que ele dá um pulão. É, isso aí. Triângulo bolinha ele dá um pancadão no chão.
Não, mas não tô falando do pancadão no chão, tô falando que é aquele que ele dispersa toda a energia dele, que ele gasta as três barras.
Ah, não sei. Eu só fiz isso uma vez só pra missão, mas. Não, eu não sei. Eu não lembro disso aí não.
Usava o tempo todo, porque as barras enchiam muito rápido, daí eu tinha um monte de inimigo assim, pau, acabava com todo mundo.
Eu não. Eu usava mais. Sei lá, cara, meu combate era mais tipo bater mesmo, porrada assim. Sem se usar. Não, eu usava bastante o de pular. Que tu pula pra cima. E no Homem-Aranha 1, eu gostava muito de usar os gadgets. Por exemplo, eu segurava o quadrado para cima, tipo, segurava o quadrado, eu chutava ele para cima, e batia umas duas, três vezes, apertava o triângulo, enchia ele de teia, e segurava o triângulo para ele jogar. Aí eu gostava de fazer uns combos meio loucos assim também.
Tá, mas uma coisa também que eu demorei para acostumar um pouquinho foi. Se lembra o botão que tu segurava pra ver as gadgets no 1? É agora o botão que tu usa pra dar o negócio de eletricidade no, na DLC.
Sim, nossa, mesmo, eu também fiquei muito confuso no início. Eu ficava apertando L1 pra quando, tipo, eu queria numa missão stealth, eu apertava L1 assim, dava choquezinho. E eu queria só grudar o cara na parede. Ou fazer aquele negócio da mina, assim, que dá um choque e eu ia jogar pra selecionar a mina, apertava L1.
Vamos concordar que, na minha opinião, as gadgets do Miles são literalmente só pra ter, porque nada a ver, na minha opinião.
Não, eu gostei da mina e só. Da mina ainda tem normal. A mina pra mim também foi bem útil, pra falar bem a verdade. Qual que ele tem? Ele tem a mina, aquele buraco negro, os holograma.
Assim, acho que a questão não é bem que é útil, é que. Vamos dizer, ah, o Miles já é apelão com aquele socão elétrico dele. O cara ainda tem um negocinho que dá choque, aquela mina que dá choque. O bicho mais apelão ainda. Porque se tu fica sem o negócio de eletricidade, tu já manda outro negócio de eletricidade.
Verdade, mas então o que que eu queria falar? Eu achei que eles tipo, fizeram. Teve partes que eles meio que deixaram tipo, a desejar, mas eu entendo porque como eles. Eu acho que eles focaram mais na história. Porque como é pra ser um jogo, uma DLC, né? De 5 horas, eu acho que eles quiseram fazer meio que a gente sentisse que. Valia a pena a gente fazer as missões secundárias ou completar, sabe, participar da história. Até porque o combate não é muito. Por exemplo, do Homem-Aranha 1, do Spider-Man, do PS4, o combate já era mais legal, parecia para mim, sabe? Já parecia que tinha mais coisa para fazer, que tinha mais combos e tal. E do Miles eu senti que, tipo, é mais porradaria e. É tipo 880, tá ligado? Não tem como tu. Sabe? Não sei, não tem como tu mesclar muito o ataque, tá ligado? E é fácil, por exemplo, tu continuar vivo numa. Foi poucas vezes que eu morri nesse jogo, por causa que se tu tá apanhando muito, tu sabe, acha que tu vai morrer, é só tu ficar invisível, se afastar, bater uns inimigos de trás, assim, ganhar a barrinha e se curar. No outro Meren, não. Tu tinha que prestar atenção em quase tudo que tu tinha que fazer. Era um pouquinho mais difícil, na minha opinião.
Na questão do combate do 1, acho que tu acha que ele é mais intuitivo, porque no caso da DLC do Miles, tu usa muito mais os poderes de eletricidade dele, já que tu já chega assim, já chega a eletricidade, os caras já ficam atordoados, tu vai lá e derrota eles. Por isso tu quase nem fica dando tanto soco assim.
Pois é. Ainda mais quando tem aquele. Quando tu ganha o negócio de upar, que tu. Quando tu pega o cara que tá ali. Que tu usou o ataque Venom no cara. E pega um outro que não tem nada a ver, que tá lá atrás. Ele também fica eletrocutado. Aí, tipo. Fica bem mais fácil de tu ganhar, tipo. Aí tinha umas missões secundárias, assim. Que tu fazia. Que tu tinha que. Pra, que tu tinha pra liberar umas roupas lá. Que tu tinha que, por exemplo, acertar 10 ataques de Venom. Aí, mano, se tu tá lá, não percebe, já era, tá ligado? Tem que fazer de novo.
Uma coisa que eu achei, tipo, superior da DLC pro 1 é que as missões secundárias estão bem, tipo, não vou dizer uau, que grande coisa, mas as missões secundárias estão mais desenvolvidas em questão, tipo, tem uma historinha por trás. No 1 não era muito jogado, assim, meio qualquer coisa. Nem dava vontade de fazer as secundárias e nem tinha tantas também.
Ah, no 1 não fiz nenhuma missão secundária, se não me engano. E essa aqui no Miles eu só fiz as que, tipo, quando terminava os desafios de roupa, sabe? Por exemplo, aquele lá da. quando a gente termina de encontrar os sons lá, que tu tem que fazer o último som, e daí tu ganha uma roupa do tio Aaron, né? Por exemplo, essas que eu fiz. E fiz aquela do gato. Dos gatos. Que tem que ir atrás dos gatos. Aí de resto, não fiz mais nenhum.
É, mas essas já são mais legais que a do tudo do todas que são do uma outra coisa legal também que é melhor na do Miles é as manobras. No jogo do Peter, né? Quando tu ia fazer as acrobacias, tipo assim, quando tu ganhava pela primeira vez, né? Quando tu comprava pela primeira vez, tu, ah, que legal, que massa, mas tu não usava mais. E ainda tinha que segurar dois botões, né? Era meio. Tu tinha que tirar praticamente o polegar pra não mexer a câmera. Já no mais, ele faz bem mais variações de manobra, elas são bem mais legais, bem mais malucas. E tu é influenciado a fazer elas.
Então, no jogo do Peter, eu não. Eu usei. Desde que eu comprei, eu usei até o final do jogo. Até quando eu vou jogar, eu uso ela. Porque, para mim, como eu jogo um jogo chamado o Fortnite, eu jogo Clown. Então, tipo, não tem dificuldade de tirar a mão do. Tirar o dedão do negócio da câmera. E eu achei que. Eu posso estar meio sendo meio chato, mas o do Miles. Tipo, eu entendo que é mais, tipo, é por causa do estilo dele também, né? Porque o cara é muito mais jovem que o Peter. E ele é um estilo meio, tipo, não despojado. O estilo dele é streetwear, que é um estilo meio de rua, de periferia, sabe? Ele já usava no filme Jordan, que é um estilo de basquete. Ele gosta muito de basquete também, gosta de fazer música, de rap. É um estilo mais street underground. Enquanto que o do Peter é um estilo meio tipo. Não é mauricinho, é só um estilo normal. Então o estilo do Peter é como se ele fosse um nerd. O do Miles é como se fosse na periferia, jogar basquete, fazer música, escutar rap e esse estilo aí. Então, tipo, ele já tem um estilo mais largado, assim, sabe? Mais malemolente. Enquanto o Peter, ele só é o Peter. E eu gostei mais do Peter.
Assim, tipo, falando do Upswing, né? Eu diria que em termos de palavras, o Upswing do Peter, ele é mais focado. Tipo, o Peter não se distrai fazendo a acrobacia e tal, porque ele já deve estar cansado disso. Eu não vou ficar me distraindo aqui fazendo essas coisas, eu vou só diretão, vai falando direto as coisas dele. Porque nem tem tanta variação de animação pro Upswing, que é meio chato, que enjoa depois. Mas não, ele se joga de trás, de cabeça, de tudo mais, bem. Bem mais de boa, tá se divertindo fazendo assim. Peter não, ele quer ir direto pro bagulho.
Sim, tanto por conta do estilo, que nem eu falei, né? Que ele. O Peter também já tem mais, um pouquinho mais de maturidade, né? Porque faz tempo que ele já é o Homem-Aranha e ele já procura, tipo, ir direto ao ponto, porque ele sabe que pode estar tendo alguém em perigo. Enquanto mais ele, tipo, ele salva as pessoas, mas ele trata aquilo como, não como se fosse. Eu não sei explicar direito, mas ele trata aquilo como. Uma alegria, sabe? O Peter já é mais sério em questão de esse assunto, entendeu? O Peter é mais sério e o Miles é mais brincalhão, mais solto, assim.
Falando no Peter aí, o Peter aparece um pouco aí no comecinho do jogo do Miles, que é bem legal. Mas o que que tu achou do rostinho dele?
Então, eu não tinha jogado. Quando lançou o trailer, eu não tinha jogado, não tinha visto nada do Homem-Aranha, né? Desde 2018. Aí eu falei, nossa, cara, tá legal até. Tipo, quando o Enzo mostrou uma print. Eu falei, não, tá legal até. Aí o Enzo falou, ele ficou mais novo, parece, do jogo. Falei, realmente. Só que aí quando eu joguei, passei 12 horas jogando com a cara do Peter, mano. Sofrendo com ele quando a tia May morre. Quando ele tem que bater no Dr. Octavius. Aí eu chego lá de boas, primeira cena, o Peter parece que tinha recém saído da escola. Eu fico, mano, não, esse não é o Peter, tá muito estranho, cara, tá muito estranho. Então, tipo, se você for jogar direto o jogo do Miles, pode ser que nem importa pra ti. E só que se tu jogar o do Homem-Aranha, tu vai sentir um, tipo,
um negócio meio ruim, assim, sabe? Tipo, pá, por que que os caras fizeram isso, mano?
Eles mudaram já no remaster do PlayStation 5. O jogo inteiro já tá com a cara dele diferente.
Oh, no. Eu preferia a outra, na verdade, não essa.
Eu também.
Dava um tom mais sério pro Peter. O cara, o Peter já é zoado por ser bobalhão. Ele me bota uma cara daquelas.
Vamos falar um pouquinho da história. Vamos fazer também umas comparaçõezinhas da história do Peter e do Miles. A história do Miles, tipo, eu só posso falar um pouco mais da história do Miles, que foi o que eu joguei recentemente. Apesar de eu ter zerado o jogo do Peter várias vezes, eu não lembro de muita coisa. Quer dizer, eu lembro de tudo, mas não da experiência.
Então, vou falar do Homem-Aranha 1 primeiro, que daí tu já vai dando uma relembrada e tu... Então, o Homem-Aranha 1, ele conta a história. Ele meio que... O Homem-Aranha 1 veio só meio que... pra apresentar o novo universo da Marvel, entendeu? Que é o novo universo desse Homem-Aranha. Porque ele veio como se fosse um jogo, um clássico. Por exemplo, teve a briga contra os vilões clássicos do Homem-Aranha. A gente, até ali, parecia que a gente já sabia. Quando começou o jogo, a gente já sabia tudo que tinha acontecido, parecia. Por exemplo, que o Peter já havia sido picado, ele já tinha começado a namorar com a Mary Jane, já tinha terminado também, e tinha recém saído da casa da tia May. E fazia um tempo que ele estava tendo um emprego. Só que até então a gente não sabia que emprego que ele tinha, e tipo, se ele tinha derrotado, se tinha os vilões dos quadrinhos, dos filmes e tal. E aí a gente viu que tinha todos os vilões clássicos. O Rhino não tinha um lagarto.
Lá no final do... Na cena pós-crédito do jogo do Miles, a gente viu o Dr. Connors.
A gente também viu outra coisa.
É, isso é. A gente viu o Harry no tanque com o que a gente acha que ser o Venom.
Tá, voltando a falar. Aí a gente teve que... Resumindo, a gente teve que lutar contra Não é o sexteto sinistro, né?
Era.
Ou é?
Mas antes
era.
Foi o Martin Leake, né? Primeiramente a gente achava que, ah, legal, um vilão diferente que a gente nunca viu direito.
Então, era isso. Daí depois, no final, meio que a gente lutou contra o Martin Leake e a gente ficou meio, ah, será? Eles pensaram, tipo, ah, Martin Leake, legal, teve uma luta. Aí no final, foi legal. Que a gente teve que lutar contra os caras lá, contra os vilão mais clássico do Homem-Aranha, e a gente teve que lutar contra o Dr. Octavius. Que, falando bem a verdade, a luta foi meio que pra ser uma cena cinematográfica, entendeu? E, na minha opinião, porque a luta foi fácil demais, tá ligado? Eu não morri nenhuma vez. Eu acho que o Pedro morreu uma vez porque o Pedro, quem não sabe, é meu irmão. Ele morreu uma vez porque ele era tio mesmo.
Tipo, uma coisa que eu acho que eles podiam acrescentar no próximo jogo sobre os gadgets. Eles são legais, eles são úteis, mas ao mesmo tempo não. Porque tu pode passar o jogo todo, no caso do jogo do Peter, sem usar nenhum gadget além da teia normal, das pistolinhas de teia. E às vezes tu é obrigado a usar a elétrica. Mas nem sempre.
Não, mas a de impacto, ela é boa também.
Sim, mas a questão não é que é boa. A questão é que é obrigatório. Por exemplo, podia ter uns inimigos específicos que só seriam derrotados com uma tal gadget. Tipo, vamos dizer, aqueles grandão, assim, os brutamontes. Eles seriam legais se eles só fossem derrotados com aquela bomba de teia. Vamos supor que eles não fossem prendidos com a pistola de teia normal.
Talvez, mas aí eu acho que teria que mudar os gadgets, tipo, fazer uma coisa mais bem selecionada. Por exemplo, ter algum gadget que te ajude, realmente te ajude, não que seja um gadget que seja, por exemplo, pra todos, que nem tu falou. Que nem, quer dizer, tu disse que é pra um, entendeu? Ele tem que realmente te ajudar pra fazer um negócio... direcionado. Daí teria que mudar, por exemplo, a bomba não serviria pra nada. Serviria pra todo mundo, mas tipo, Não tem por que ter ainda a bomba de TI, entendeu?
Não, ela ainda continuaria fazendo o papel dela de prender todo mundo ao redor. Mas, tipo, se tu fosse tentar prender aquele grandão com a pistola de teia, não ia funcionar. Tu teria que usar a teia, que é a bomba de teia. Daí só assim ele ficaria preso e tu conseguiria derrotar ele.
É, pode ser.
Tá, agora falando do. A história do jogo do Miles. Como ele é bem mais curto, literalmente metade do jogo que o jogo do Peter foi. Por ser uma DLC standalone, ele tem mais chances, entre aspas, de ser melhor já. Porque eles podem cortar várias coisas ruins. Ele tem bem mais partes boas do que o jogo do Peter, porque o jogo do Peter tem umas partes ruins que tu joga, por exemplo, aquelas partes que tu joga com a Mary Jane e com o Miles, são bem chatinhas.
Nossa, é horrível a da merdinha. A primeira vez até que é razoável, mas quando tem que ir lá no Tombstone, lá no. No. Que tu tem que entrar lá no. Que o Peter derruba, achou que é. É chato. Merdinha é chato.
Ainda mais que quebra, assim, tua vontade. Literalmente, tá. Acabou de fazer uma missão. Ah, o Peter vai lá jantar na casa da Mary Jane. Tá hypadaço pra ver o que vai acontecer do nada. Ah, a Mary Jane vai contar o bagulho. Vou ter que falar com ela.
Mas eu gostei aquele lá, a do metrô até que eu achei daorinha. Porque meio que tu usa os dois juntos. Eu acho que se fosse pra ter uma missão, teria que, tipo, meio que estar os dois juntos. Entendeu? Tipo, a Mary Jane e o Peter. E o. Só que não tinha como estar o Homem-Aranha e o Miles, né? Porque até então ele não sabia, né? Ele ficou sabendo que não. Mas aquele lá do metrô, eu achei da hora, tá?
É, tipo, sei lá, eles podiam ter feito só uma vez, cada um. Podiam só ter deixado no metrô pra Mary Jane e a do Miles só com a do Rhino lá.
Sim.
Mas voltando pro jogo do Miles. Ele começa mostrando, como a gente já falou, com o Homem-Aranha do Peter e do Miles juntos. Eles estavam levando os prisioneiros de volta pra Baus, que tinham sido soltos no jogo do Peter. Até que dá umas merda lá. Eles têm que lutar. Só que daí, no final das primeiras missões, lá na primeira meia hora de jogo, o Peter fala que ele vai ter que viajar lá pra onde a Mary Jane tava, lá pra Europa. Que era pra Sin Cara. Uma coisa que eu quero ressaltar é que tem algumas coisas que acontecem nas DLC do jogo, que, principalmente na última, que é da Silver Sable, quando ela vai embora pra Sin Cara também. Quando eu achei que. Eu fiquei confuso em algumas partes. Tipo, quando o Peter falou Europa, eu achei que ele tava indo pra Europa por causa do Harry. Ele tava aí tentar encontrar o Harry. Mas quando ele falou assim, cara, era por causa da Mary Jane.
É, sendo que no final do outro jogo, a gente viu a Jerry. A Jer, meu Deus do céu, cara, chama ela de Jermaine.
Aí sim, cara, sabe tudo.
Jermaine. Meu Deus. Tchau. No final, a gente, jogando com a Mary Jane, a gente entrou lá no laboratório que tava o Harry, só que não chegou a ver o Harry. Entendeu? E eles não falaram mais nada depois. O Peter não falou mais nada que, sabe? Eles nem. Parece que eles nem investigaram, sabe? Então talvez eles não falaram nada disso. Porque. Não, mas ele sabia que o Harry tava doente.
Sim, mas
Ela sabia.
eles acham que eles. Pô, eles devem achar que ele tá na Europa fazendo algum tipo de tratamento.
É, mas eles não foram atrás de investigar, não pediram nada pro pai dele. Entendeu?
É,
E
mas
eu
não teve
acho que eles
oportunidade.
vão. Eu acho que a Mary Jane vai querer checar de novo aqui do laboratório, porque ela não pôde ver nada demais, né? Eu acho que ela vai querer checar de novo, porque ela viu uns bagulho meio estranho do Harry, tem uns negócios de uns de exame, assim, uns raio-x, e ela só teve que ir embora. Então eu acho que ela vai querer sim voltar pra lá. E talvez isso aconteça no próximo jogo. Como assim não acontecer, talvez a gente vê o Harry já no Venom e vai ser da hora.
É, exatamente. Isso se no próximo jogo já não soltarem o Harry lá. Ah, outra coisa antes de começar a falar da história do jogo do Miles, é que é sobre as mochilas, sabe, no primeiro jogo, no jogo do Peter, que é uma coisa muito legal, é que no jogo do Miles tem uma coisa, entre aspas, semelhante, que é bem mais fraca, que nem dá tanta vontade de ver quanto no jogo do Peter, que é as cápsulas do tempo, né?
Sim, mas é que o Peter, a gente tem uma vontade a mais, porque a gente não viu como é que começou a história. Então a gente, aquilo lá mostra como, coisas que passaram antes da história. Por exemplo, quando o vô dele faleceu, ele lembrou do último jogo de futebol que eles foram, ou da camisa da escola dele. Então meio que aquilo mostra um passado dele. O que a gente queria saber como é que era, porque a gente tava curioso pra saber. Porque a maioria, quando envolve uma aranha, a maioria das coisas começa contando desde o início, desde que ele levou uma picada até o primeiro vilão dele, entendeu? Ou quando o Tio Ben morre e tal. Já esse jogo não, a gente já começou, tipo, salvando. É, tipo, salvando. Ele já tava um super-herói conhecido e tal. E foi isso. O do Miles a gente não conhece muito. O que eu sei do Miles foi o filme dele, que teve o Aranha Verso, que eu comecei a saber dele foi por esse filme. Então, tipo, eu não sei como ele foi picado na HQ, eu sei só no jogo, que foi uma forma bem, tipo, meh, sabe? Tipo, uau, foi picado num festa. E a história dele com o pai dele, que morreu no coisa, sendo que na HQ ele já... Ah, e tem do filme também, que eu sei. E no filme e nas HQ o Homem-Aranha morre. Então, tipo, a gente... Esse Miles é totalmente...
E a mãe dele morre na HQ também. O Venom mata ela.
Eu não sabia disso. Tá, voltando. Aí, essa gente... É uma história totalmente diferente, porque eu não sei se na HQ ele tem a Finn, ou se ele tem aquele melhor amigo dele, sacou?
Alguém que sim.
Porque no filme ele não tá o melhor amigo dele. Ou tá?
Tá sim. Tá aquele... lá no quarto vendo os gibis do Homem-Aranha. Deus, todos os Homem-Aranha estão presos lá na parede. Ele vira pra trás e vê todo mundo lá e desmaia.
Pode crer. Só que... Entendeu? Então a gente não... Eu não sabia. Então eles meio que criaram isso, essa cápsula do tempo, só que não falando da história do Miles, tipo, falando, ah, isso aqui foi quando eu tirei uma foto com o Homem-Aranha, sabe? Alguma coisa assim, não, foi ele e a Finn. Pra o quê? Pra tu completar, tanto que foram poucos, né, que tu tem que achar. Pra tu completar tudo, chegar no final e ficar, tipo, sentimental, velho. Tá ligado? Eu acho que teve muita gente que chorou. Eu não cheguei a chorar, fiquei emocionado, mas não cheguei a chorar. Mas deu um negocinho assim que foi bad.
Sim. Só uma última coisa. Nas mochilas do Homem-Aranha lá do Peter, tu encontra várias coisas de vilões que nunca apareceram, no caso, pra te enfrentar, mas já tem menções que eles existem, tipo o Homem-Areia, o Mistério. E na verdade até o Lagarto, se não me engano.
Não me lembro, sei. Eu lembro do Areia e do Mistério.
Beleza. Acho que o jogo do Miles também, ele tem momentos mais... Não mais momentos, né? Porque já que um jogo é menor, obviamente tem mais momentos por ser menor. Mas ele tem momentos que parecem ser mais épicos do que o primeiro. Só por ser menor.
Eu acho que entra naquela questão, sabe? Tipo, o jogo do Homem-Aranha já começou com uma missão muito da hora, tá ligado? Tanto eu fiz que a gente teve que interagir bastante. Só que aí teve outros chefões, outras missões que não foram tão legais assim, sabe? Por isso que o Miles ele já é mais épico, porque teve missões, a maioria das missões teve bastante interações, sabe? Mas teve missões bem chatinhas também. Tipo, eu não vou saber lembrar certinho qual foi, mas foi uma que... Ah, eu não sei se essa foi, se é secundária ou não, mas eu não vou saber falar isso. Mas teve umas bem chatinhas também.
Provavelmente foi secundário. Mas uma coisa que eu gostei bastante de ver, e uma coisa que eu quero muito que eles explorem no segundo jogo, que eles exploraram um pouquinho, mas nem foi nada. Não. Na verdade, eles começaram a explorar isso nas DLCs. Foi tu poder jogar de sem estar usando a roupa, né? Que o Miles vai lá pra arrumar a luz, vai de sem a roupa de Homem-Aranha. O Peter, ele só faz isso na DLC, que ele faz um negócio lá, mas é bem mais ou menos.
Ah, sim, lembrei que tu tá falando. Aquela missão lá que tu tem que entrar com a Finn, sem ser Homem-Aranha e tal. Essas missões que tu tem que caminhar, sabe? Que tu tem que ficar explorando o jogo e tal. Eu acho bem chatinho, sabe? Mas é que é conta, conta a história também. Por exemplo, aquela lá, a última missão. A gente tem que ir com a Finn lá no Museu de Ciências. Eu acho que essa parte mais legal foi quando a gente achou o Peter e o Doutor na feira de
Verdade, foi
conversando.
louco.
Muito da hora. Eu tentei seguir o Peter, mas não conseguia. Tive que voltar a fazer missão.
Mas foram embora lá.
Fala sobre o final aí, mano.
Bah, tá. O final, ele. Cara, uma coisa da Finn que eu achei, sei lá, muito meio forçado foi. Ah, o Miles, ele descobre que o Simon Krieger, ele vai. Ele alterou o gerador lá. Ele tá tentando falar pra Finn. Ela falou: Não, você tá mentindo, você nunca mais vai mentir pra mim.
Nossa, isso aí eu achei também meio forçado, que eles estavam tanto se importando com a Finn e com o Krieger, que iam se matar na porrada e tal, que o Krieger queria matar a Finn. Só que no final, o Krieger não fez nada, a Finn, ela não deu bola nenhuma pro... Nossa, foi muito forçado o final, porque ela não deu bola nenhuma pro Miles, e no final ela tava toda melancólica com ele. Na moral, cara, isso foi meio forçado mesmo. Tipo, chegou a dar um pouquinho de nojo do negócio que eles fizeram, que ela tava toda brava com ele, queria matar ele na porrada. E depois no final, deu nisso. Meio forçado mesmo.
Sim. Uma coisa que eu não sei muito bem o que sobre pensar é que fica no um já, no do Peter já fazia isso, que ficava tocando o podcast do. Ah, nossa, falando do Jameson, trocaram a dublagem dele.
No início eu achei que tava de boa, mas depois no meio do jogo, meu Deus do céu, o que os caras fizeram?
Ficou insuportável, ainda bem que dá pra desativar aquela voz dele. Eu não desativo porque eu queria ouvir o que ia dar. Meio que tem uma historinha entre os podcasts lá. Que eu gostei pra caralho do podcast lá da Danicast.
Eu achei pelo seguinte. No final ele e ela começaram a meio que trocar umas ideias e me parece que vai rolar alguma coisa entre os dois. Pela parte do Miles eu não vi que ele tinha interesse nela, mas eu percebi que ela tinha interesse nele, tipo, convidou ele pra sair, tomar um café, entendeu?
Pô,
Ela
mas
ficou
eles estão
toda
fa ela tá
bonita.
falando com o Homem-Aranha, não com o Max. Não sei o que
Mas,
vai dar isso
pô,
aí.
o Homem-Aranha. Então. O Meren, eu tava interessado no Meren. Mas se conhecesse, tipo, a Mary Jane e o Peter, entendeu? O que faria meio que sentido, porque ela meio que passa as notícias, a Mary Jane também é jornalista, o Miles é, entendeu?
Fato, mas trabalhar no Clarim Diário.
Eu acho que o Miles vai continuar no centro festa. Nossa, mas tem muita coisa. Miles, pra mim, eu não vejo ele, tipo, como um adulto, assim, sabe? Pra mim, ele sempre vai ser um adolescente que vai estar lá fazendo papel de Homem-Aranha.
Uma coisa que eu não sei se talvez vão fazer, mas acho que eu ficaria animado se fizessem isso. Coisa que eu não. Ah, se eu pensar, eu não pensaria isso um tempo atrás, porque eu não sabia se ia dar certo. Mas como a DLC do mais deu certo, acho que seria muito legal ver um universo que está se formando de Homens-Aranha. ver, por exemplo, eles apresentarem alguma Gwen e mostrarem ela, e talvez ela também ser uma aranha.
Talvez seria interessante. Mas eu acho que isso eles vão primeiro deixar para acontecer nos filmes, depois vai vir pros jogos. Ou vice-versa também, é que eu acho que eles não querem misturar muito assim, sabe? Tipo os filmes, os jogos e tal. Porque também pode ser que dê problema. Entendeu? Talvez saia tipo uma DLC, tipo, que nem saiu uma temporada no Homem-Aranha que juntou uns episódios, né? Juntou uns Homem-Aranhas, tipo, diferente lá. E eles foram, sabe? Que não lembro, não sei se tu lembra. Então meio que talvez tenha uma DLC que nem a do Miles, que seja rapidinho e tal. Mas eu acho que um jogo assim, eu acho que é muito assim um jogo. Não seria legal mais um jogo do que a DLC.
Não um jogo, tipo uma DLC também. Tipo, vamos dizer, o próximo jogo que vai sair é o segundo jogo do Peter. E vai que nesse jogo eles apresentam uma Gwen e vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Miles, mas claro que seria muita coincidência.
Mas eu só jogaria se tivesse o Porco-Aranha.
Porra, mas daí já estamos falando de um universo paralelo, né?
Não, não quero nem saber. Tem que ter o Porco-Aranha. Se não tiver, eu não jogo.
Eu jogaria de boa.
Como assim, meu? Tem que ter o Porco-Aranha. Não tem graça se não tem o Porco-Aranha.
Foda-se o Porco-Aranha.
Caralho. Não, tem que ter o respeito ao Porco-Aranha, mano. Respeito ao Porco-Aranha.
Que é uma aranha que foi mordida pela tia May Porco.
Que?
Não sabia?
Não. Respeito por 40.
Tia May Porco tava fazendo um experimento com um secador de cabelo radioativo. Ela mordeu uma aranha que tava no porão dela e virou o sobrinho dela.
Que viagem é essa, mano?
É, zoado.
Mesmo assim, respeito por cara.
Como é que tu ia jogar com porco-aranha? Tu ia dar uma marretada em geral. Ia ser mais cartão que as roupas que tem no jogo já.
Então, mano, pensa, é tipo. Que ave ali. Não, esse é o. Meu Deus, foi igual. Por hoje é só PP pessoal. Mano, pensa em ti. Nossa, ia ser muito da hora jogar com porco-aranha. É tipo aqueles mods do GTA pra tu jogar com o Mario e com o Sonic, eles são mó pequenininho, tá ligado? Mas ia... ele todo desengonçado, ia ser mais. Tipo, mais pra se divertir mesmo.
Uma coisa também que eu acho possível e impossível também. Eu quero dizer que dá para fazer, não acredito que vá acontecer. Que, por exemplo, se o próximo jogo for mega bem feito, tipo, o que que eu acho que pode acontecer no próximo jogo da Homem-Aranha? É que se ele for literalmente exclusivo do PlayStation 5 só, que ele seja totalmente feito pro PlayStation 5, que ele vai estar gráficos ultra, mega trailer, blá blá blá. Que talvez tenha um tipo de co-op barra multiplayer, que tu possa jogar um com o Peter e um com o Miles. Só suposição.
Pode ser, ou seria
Impossível,
legal.
impossível.
Pensa, tu tá lá no PlayStation 5 com uma teia, tu puxa assim o gatilho, aí o gatilho segura assim, parece que tá segurando a teia. Nossa, deve ser muito louco, né, cara?
Ah, Lois, tu fez a missão depois que tu volta na casa do Miles?
Depende qual.
Que depois que tu acaba o jogo, daí tu volta na casa do Miles e ele tu recebe uma nova linha de missão secundária que tu tem que ir num, tipo, uma caça ao tesouro.
Assim. Eu não terminei ela ainda.
Vai, mas legal. Tu terminou
Então.
aquelas missões secundárias do Peter de combate, de treinamento?
Sim, eu terminei antes. Eu terminei tudo. Eu terminei todas as missões, tipo, secundária, antes de local, assim, antes de fazer a missão final. Eu só não. Cara, eu só fiquei puto com uma coisa. Eu não consegui pegar o último baú, sabe? Eu não
É assim,
consegui
eu
pegar o
também.
último baú, porque tava lá num lugar que era essas missões secundárias. E eu esqueci de pegar no lugar lá e, não, e eu tentei fazer a missão e não tinha mais como entrar. Aí eu não consegui mais pegar o baú.
Provavelmente tinha que reiniciar a missão.
Mas eu reiniciei, tipo, só eu completei ela e não consegui mais.
E aí? Bah, uma coisa que é uma coisa muito fodida que eu tive que fazer no primeiro jogo pra platinar o jogo. Eu platinei, tá? O primeiro jogo do Peter. Tu tinha fotos secretas pra tirar do mapa. Nossa, foi muito chato fazer aquilo.
Nossa, deve. Nossa senhora. O mapa é gigantesco. Uma coisa que eu percebi no Miles é que parecia que o mapa era menor, velho. Tipo, no jogo do Peter parece que tem prédios mais altos. Sabe? No do Miles eu não consegui, tipo, ver tantos prédios altos, assim. Eu joguei mais, tipo, mais próximo ao chão, assim, né? No meio, assim, do mapa. Tipo, na altura do meio, assim, sabe?
É porque a maior parte das missões que o Miles é mais ou menos, é no Hardley, né? É no Hardley.
Mas tinha missão que era lá no outro lado da coisa. Eu fui indo de teia e, tipo, não tinha os prédios altão que a gente tinha no primeiro jogo. Então, eu acho que eles tiraram alguns prédios mais pra. Tá cheio de bicho na tela, ainda gravando de madrugada. Caramba.
É, eu lembro que eu vi umas comparações, tipo, você lembra aquele prédio do Rei do Crime que tava em construção, que acontece aquela cena fodão do helicóptero, que tava em construção no jogo do mais, ele tá construído, tá tudo cheio de vidro já.
Sim. Mas então, isso, eu acho que é isso, né? Não tem mais.
É.
Eu gostei muito dele. Me lembrou muito do PS2, tanto que me deu vontade de voltar e jogar aquele jogo, porque eu não consegui zerar. Sabe, né? PS2 é um negócio difícil de conseguir zerar. Então, eu acho que é isso. Então, obrigado por assistir. E próximo a gente talvez vai falar ou de Cyberpunk ou de o que a gente achou sobre a nova. Mais uma conversa do que realmente um visual técnico sobre a nova. A vinda da nova geração, a parte 2.
Principalmente porque a gente nunca viu ela na nossa frente, assim, de verdade. A gente nunca pegou ela, nunca sentiu. A gente só pode falar o que a gente acha, o que a gente espera ainda, mas pra frente, né? Se foi uma decepção,
Mesmo.
não.
Isso. Valeu, galera.
Até o próximo.